Bom dia, eu quero saudar você com a paz de Cristo e ao mesmo tempo convidá-lo para continuarmos o nosso estudo no Salmo 119. Vocês estão observando que eu quero navegar no Salmo 119 porque tem tesouros aqui que quanto mais a gente mexe, mais a graça de Deus nos envolve com a sua gloriosa palavra. E eu vou voltar para continuar. Quando eu digo voltar, eu quero continuar olhando para o versículo 18 e orando com vocês nesta manhã assim: desvenda, Senhor, os meus olhos, para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Nós sejamos tocados agora por esta palavra salvadora. Nós estamos falando sobre salvação de Deus no Salmo 119. O Deus salvador é o Deus que envolve com a sua palavra salvadora. No versículo 25, nós temos que estar diante de Deus, diante da palavra de Deus, com muita humildade. O versículo 25 diz: a minha alma está pegada ao pó. Quando eu estou dizendo estou pegado ao pó, estou dizendo eu não sou nada em mim mesmo. Eu sinto o cheiro do pó na minha vida. Eu olho para a minha vida e vejo como que eu preciso de cura, como que eu preciso de Deus. Então o salmista está dizendo: a minha alma está pegada ao pó. E ao dizer a minha alma está pegada ao pó, ele está colocando uma palavra de humildade aqui. O pó tem a ver com o húmus da terra. A palavra húmus da terra tem a ver com a palavra humildade. Então, esse texto, quando eu estou dizendo, Senhor, desvenda os meus olhos, no versículo 18, depois estou dizendo, a minha alma está pegada ao pó, no versículo 25, e vivifica-me segundo a tua palavra. Então, a tua salvação significa que eu tenho que ser vivificado segundo a tua palavra. Em mim mesmo, mas o que eu tenho é pó. Mas o que eu tenho em ti é o alimento da tua palavra. E ele está dizendo assim: vivifica-me segundo a tua palavra. Então, essa é uma palavra digna de toda aceitação, quando nós vamos entrando mais uma vez, dando mais um passo para dentro do Salmo 119. Eu preciso, Senhor, da tua palavra. Eu quero dizer a vocês que quando eu vejo a Bíblia, na forma que nós estamos colocando aqui nesta manhã mais uma vez, o Salmo 119 inteiro, observe, todos os versículos, ele fala da palavra. E Jesus disse lá no Novo Testamento: vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Quer dizer, sem a palavra eu vivo no pó, mas com a palavra eu sou lavado dia após dia. Então a salvação, queridos, é a gente depender do tratamento da palavra de Deus em nossas vidas. Jesus disse que a palavra, os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Então nós temos que estar convencidos de que a palavra de Deus é a única verdade eterna, e nós temos que firmar as nossas vidas na palavra, e a palavra de Deus, ela nos lava, ela nos cura. Pense bem nisso daqui quando eu estou falando. Lembra que Jesus disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Ele alimenta a gente pela palavra. Outra coisa que eu quero dizer no princípio bíblico desse alimento da palavra de Deus, nós temos que imaginar que a palavra de Deus é um alimento. Ela é um alimento que nos fortalece, vivifica-nos segundo a tua palavra. Vocês lembram a história do maná? O maná era um alimento que Deus dava todos os dias. E a ordem é que você não poderia guardar o maná hoje para amanhã. Quem fez isso, no outro dia estava bichado. O maná você pega cada dia. Deus está dando uma lição muito interessante para nós. Nós temos que nos alimentar cada dia do maná. Nós temos que nos alimentar cada dia com a palavra de Deus. Então, a palavra de Deus é hoje. Você não pode pegar maná de ontem para alimentar a fome de hoje. Você não pode pegar a comida de ontem para alimentar a fome de hoje. A gente consegue fazer isso em casa, mas Deus não quer que faça isso em termos da palavra, né? Em termos do maná. Cada dia, Ele quer renovar a sua palavra em nossas vidas. O Salmo 19 é para mostrar para mim e para você, vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. Então, que você chegue no Salmo 19 mais uma vez, no versículo 18, desvendo os meus olhos, Senhor, para que eu contemple as maravilhas da tua lei. E versículo 25, a minha alma está pegada ao pó, vivifica-me, segundo a tua palavra. E o versículo 105, que é onde nós vamos fechar hoje, é lâmpada para os meus pés, é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Aqui é onde nós terminamos e é onde nós vamos começar na outra semana. Mas eu quero apontar aqui como se fosse a linha de chegada. Lâmpada para os meus pés, é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Eu, quando começo a ler o Salmo 119 e falar, eu sinto o que está escrito aqui no versículo 103. Quão doces são as tuas palavras ao meu paladar. Eu chego a sentir o mel na boca, né? Porque o texto está dizendo assim, mais que o mel, a minha boca. Irmãos, nós vivemos hoje num mundo amargo, num mundo amargurado, num mundo azedo. Nada é mais saboroso, nada é mais saboroso do que a palavra de Deus. E o salmista diz, é como mel na minha boca. Mel tem a ver com sabor. Vocês sabiam que a palavra sabedoria vem da palavra saber com sabor? Então, quando você vive na sabedoria, você vive no sabor de Deus. Então, eu quero que você seja abraçado de uma forma gloriosa pela palavra de Deus. A palavra de Deus é fiel e a palavra de Deus é eterna. Eu estava procurando o nome do filme que eu citei a semana passada para citar para vocês. O filme seria Modelos e Evidências. É um filme científico, mas é um filme da arqueologia para mostrar essa grandeza da palavra de Deus que os cientistas acabam de descobrir, a fidelidade de Deus na história, mostrando e provando os arqueólogos a história de Israel. Talvez lá no Netflix vocês vão ter que colocar em inglês, então coloca Modelos e Evidências, em inglês é Patterns e Evidências. Aí coloca lá em português, está já tudo em português, se vocês quiserem ver. Assistam esse documentário, 2 horas, vocês vão ficar maravilhados para você ver Deus, que coisa que o Senhor faz. Deus deu, puxou o tapete dos cientistas incrédulos, né, para dizer, olha, a história é outra. Existe evidência plena, completa e total na arqueologia do mundo bíblico. É uma inspiração ver aquilo. Eu assisti já umas 3 vezes e fico maravilhado, porque a palavra de Deus me encanta cada dia. Abra, Senhor, meus olhos para contemplar as maravilhas da tua lei. Lâmpada para os meus pés e a tua palavra. Quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais do que o mel à minha boca. Nós temos que ser alimentados pela palavra de Deus. Jesus disse, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. A palavra de Deus é alimento. Jesus disse uma vez, e eu estou frisando isso porque você tem que gravar bem isso, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou. Nem só do pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então a palavra de Deus é alimento. A palavra de Deus é comida. A palavra de Deus é um restaurante. Estou dando essa verdade para vocês, porque quando a gente aprofunda mais a palavra, mais a gente sai alimentado. Tem um conceito que eu falei a semana passada, vou repetir hoje. Uma vez eu li um texto, estava até procurando esse texto, de um pregador já falecido, que ele era muito profundo nos estudos bíblicos, e ele tinha um estudo com esse título, Pastores Mestres os sanducheiros, né, o título da mensagem. Ele estava criticando que muitos pregadores, eles dão a comidinha arrequentada na igreja, e quando não, um sanduichinho. Então, se o crente comer muito sanduíche, só sanduíche é bom de vez em quando, mas sanduíche todo dia, você morre, né? Então, tem crente que está só comendo sanduíche espiritual. Aí ele vai na igreja, a igreja virou uma lanchonete, só sanduichinho, né? Então, as pessoas não ouvem a palavra com profundidade, não ouvem a palavra com substância. Olha que palavra bonita, ó, substância, né? Uma palavra que alimenta. Então, nós temos que nos alimentar dessa palavra, que é a vontade de Deus. Porque a palavra nos fortalece. Então, a grande mensagem, nós estamos no ano dos 500 anos de Lutero, da Reforma, a grande mensagem dos reformadores no século XVI é que a igreja tinha que voltar para a palavra de Deus. Essa semana eu estou estudando muito Lutero por causa de um curso que eu estou montando, já disse a vocês. Interessante, Lutero nunca pensou em fundar uma nova igreja. Nunca. Nunca pensou em dividir a igreja. O que ele queria é que a igreja voltasse para as escrituras. Que ela fosse relevante na palavra. Por isso que está se dizendo que hoje precisamos de um novo Lutero. Precisamos de uma nova reforma. Precisamos voltar outra vez para a palavra. Porque o que você ouve aí pela televisão, o povo dito evangélico, é tanta besteira que você vê que a Bíblia já foi embora há muito tempo. Então, não é, nós temos que voltar, nós precisamos de uma nova reforma. E a reforma é a palavra. A reforma é Cristo. A reforma é justificação pela fé. Por isso que o princípio sola escritura, quer dizer, só as escrituras, a palavra de Deus tem a autoridade máxima sobre tudo, é um princípio reformado. Então, é alimento. Eu estou meditando num texto sobre a igreja, né? É muito impressionante quando você estuda Efésios, onde fala, faz aquela comparação de Jesus e o marido, e a igreja e a esposa. Tem uma frase ali que eu nunca tinha percebido com tanta força como agora. Diz assim que ele cuida dela e ele a alimenta. Ele a alimenta. E ele diz assim, estou falando de Cristo e a sua igreja. Estou falando do grande mistério que é Cristo e a sua igreja. Ele alimenta. Olha, interessante. Ele, como um marido, alimenta. E ali está mostrando, ele alimenta, ele cuida dela. E cuida dela para apresentá-la igreja sem ruga. Quer dizer, ele cuida dela para ela não envelhecer. Ele quer mantê-la esteticamente jovem. Então, ele quer tirar as rugas da igreja. É coisa interessante isso. Os maridos não conseguem tirar as rugas da esposa. Né? Muitas vezes conseguem aumentar as rugas da esposa. Né? Os maridos encrencados. Mas Jesus é um marido que tira as rugas da esposa. Olha a diferença. A gente já tinha notado isso? Ele a alimenta. Cuida dela. E diminui as rugas. Gente, que coisa tremenda isso. Eu leio isso e falo assim, meu Deus, por que eu nunca vi isso antes? Está aqui, está claro. É o que eu digo, a Bíblia é inesgotável. E eu fiquei pensando, como o senhor faz para tirar as rugas da igreja? E aí a resposta está no Salmo 119. Vivifica-me segundo a tua palavra. Me alimenta com a tua palavra. Fortalece-me com a tua palavra, transforma com a tua palavra, rejuvenesce com a tua palavra. Então, eu digo a você, se você comer muito dessa palavra, você vai rejuvenescer. Por quê? Porque o plano de Deus para a sua vida é tirar as rugas. Né? É 82... Esse daí é bonito. Ela está falando desse versículo, do capítulo, os que são plantados, reverder. Capítulo. Na sua, como que diz? Na sua velhice dão frutos? Alguém lembra onde é esse salmo? É interessante isso daí mesmo, né? Eu não lembro bem, ela falou aí, ele fala assim, é 92, ele diz assim, o justo, versículo 12, florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro do Líbano, plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios de nosso Deus, na velhice darão ainda frutos, serão cheios de seiva e de verdor. Agora tem, é incrível aí que está dizendo onde que eles estão plantados, né? Eles vão ter seivas e, para anunciar que o Senhor é reto e ele é minha rocha. Quer dizer, ele está firmado em Deus mesmo. E o que eu acho muito forte é esse texto que diz aqui, olha, serão cheios de seiva e de verdor. Quer dizer, eles não vão ser enrugados, não vão virar maracujá de gaveta. Quer dizer, eles vão ser vivos. Quer dizer, eles vão ser alimentados por Deus e vão ser rejuvenescidos pelo Senhor. Mas diz aqui onde eles vão estar. Plantados nos átrios na casa de Deus. Quer dizer, eles vão querer ficar onde eles recebem a palavra. Por isso que está ligado muito. Eu vou chamar que isso daqui está ligado à escola dominical. É essa a visão. Então, ele alimenta. O que você vai fazer hoje? Eu vou ser alimentado. Quem te alimenta? Cristo. Senhor, me alimenta hoje. É a tua palavra. Fortalece-nos. Faça-nos pensar as coisas assim. Irmãos, eu sei que não é fácil fazer isso que eu estou falando para vocês, porque quando você começa a entrar nessa dimensão, você entra num caminho de guerra. O diabo odeia isso que eu estou falando, porque o diabo sabe que a pior coisa que pode acontecer com ele é ele ter crentes fiéis à palavra, firmes à palavra, porque ele não pode com quem tem a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então é preciso vencer essa batalha. Ele quer você paradão, sem palavra, porque sem palavra você não se fortalece. E nossas famílias todas precisam da palavra, porque é a palavra de Deus em nossa vida que atrai os outros. Então não dê muita bola para o diabo não quando ele estiver atacando. Quando estiver atacando, você até diz, eu estou indo bem, estou firme. O problema é quando ele não está atacando nenhum, porque eu falo, deixa ele paradinho aí, porque ele não está crescendo no mesmo ataque. Agora, se você tiver algumas lutinhas, é sinal bom. Sinal que você está indo no caminho. Né? O diabo odeia você crescendo na palavra e crescendo em Cristo. Porque Cristo é o problema dele. Então, vamos ser alimentados pela palavra. Vamos ser fortalecidos na palavra e, como diz a Bíblia, na força do seu poder. Interessante que Paulo pega tem um texto de Paulo muito incrível que ele diz assim, que nós devemos fortalecer o nosso homem interior. Como que a gente fortalece? Alimentando. O que a gente alimenta? Da palavra. Então, o Espírito Santo trabalha a palavra em nós somos fortalecidos no nosso homem interior. E a Bíblia vai dizer o quê? Que o nosso corpo, ele se enfraquece, por causa, ele tem prazo de validade. Mas o nosso interior, o nosso homem interior, se fortalece mais e mais. Agora, fortalece quando? Quando você se alimenta. E qual é o alimento? A palavra de Deus. A vontade de Deus na minha vida. Então, a força vem da palavra. O Salmo 19, para mim, é um segredo maravilhoso que a gente tem que dizer para Deus: Senhor, desvenda os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Na última vez eu parei no versículo 40. Eu quero que vocês peguem agora o versículo 41. Venham também sobre mim as tuas misericórdias, a infinita misericordiosa salvação de Deus. Poderia ser esse tema. Venham também sobre mim as tuas misericórdias, Senhor, e a tua salvação segundo a tua promessa. Quer dizer, eu quero estar debaixo desta salvação. Eu quero a tua salvação segundo as tuas promessas. Irmãos, nós devíamos fazer do ver a Bíblia, orar a Bíblia, caminhar com a Bíblia dia após dia. Diz o texto: e saberei responder aos que me insultam, pois confio na tua palavra. Quer dizer, eu vou ter sabedoria para dar respostas. Eu confio na tua palavra. Eu estou morto para o pecado, mas eu estou vivo para Deus cada dia mais. Irmãos, nós precisamos saber que a nossa vida, ela precisa depender dessa palavra de Deus, e nós precisamos ter sabedoria para responder àqueles que nos insultam. Por quê? Porque nós confiamos na palavra de Deus. Nós confiamos na palavra de Deus. Santo Agostinho teve uma experiência muito interessante, se conta a história dele, porque Agostinho viveu uma vida errada, uma vida devassa. A mãe dele orou muito por ele. Diz que uma vez ele estava já convertido e a vida dele nova em Deus, uma prostituta chegou na rua e falou assim: eu te conheço. E falou dele, tal, tal. Ele disse: não, você não está falando com ele, não. Aquele Agostinho que você conheceu, ele morreu. Ele foi crucificado com Cristo. Você está conversando agora com um homem novo em Jesus Cristo. Uma experiência tão simples, mas uma experiência maravilhosa, ou tão profunda também, simples e profunda, para você dizer cada vez mais que não importa quem insulta você, eu estou me movendo pela palavra de Deus. As promessas de Deus na sua vida é o melhor de Deus para você. Domingo passado eu usei uma frase aqui que eu já conheço ela há muito tempo. Se o diabo tentar lembrar você do passado que você teve, lembre ao diabo o futuro que ele terá, o lago de fogo. Daí ele vai ficar quieto. Porque o nosso passado está na cruz. O nosso passado está na cruz. Lembro, irmão, que uma vez foi expulsar um demônio, e o irmão falou: você é um pecador, conheço a tua vida. Ele disse: eu não estou expulsando baseado na minha vida, mas na vida de Jesus Cristo. Então, em nome de Jesus, sai. Né? Foi a base básica, assim. Cristo é a minha resposta. Não deixe o diabo te insultar. Eu confio na tua palavra. E a tua palavra diz que eu sou nova criatura em Cristo. Tem um pregador americano que ele tem uma frase, Joel Osteen, que eu acho muito interessante a frase dele. Todo culto ele levanta a Bíblia, todo culto. Né? A igreja dele tem 70 mil membros. Ele levanta a Bíblia todo mundo responde com ele: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Depois acho que diz outras frases, né? E eu a recebo, essa palavra, como palavra de Deus para a minha vida hoje. É um mantra que ele tem no culto, né? Para todo mundo começar com isso. Mas é mais ou menos isso que nós precisaríamos realmente compreender. Nós somos o que a palavra de Deus diz que nós somos. E a Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores. A Bíblia diz que nós somos eleitos de Deus em Cristo. A Bíblia diz que nós temos vida eterna por causa de Cristo. Então, não deixa a sua mente, a sua vida, ficar confusa. Gente, eu tenho atendido pessoas de vários lugares do Brasil. Tem pessoas que não estão mais dormindo à noite. Né? E elas ficam apavoradas porque não estão dormindo. E o tempo vai... Gente, você não está dormindo, é porque Deus está inquietando você também. Eu disse hoje a uma pessoa hoje me ligou do outro lado do país. Eu disse, sabe por quê? Deus está chamando você para Ele. A pessoa está resistindo. Sabe aquele um que é o último da família que não está resistindo e todo mundo orando por ele? Aí a coisa vem e ele diz, não, é Deus. Deus está trabalhando você. Deus está chamando você para Ele. Renda-se totalmente. Mas faz 3 meses que eu não durmo direito. Deus está me inquietando. Ué, renda-se a Ele. É a salvação chegou. É o jeito de Deus fazer, é a graça eficaz, operando eficazmente, sem, não tem jeito, você está laçado por Deus, Deus está te chamando para Ele. Essa é uma maravilha do WhatsApp, né? Você evangeliza de qualquer jeito. Tanta besteira por aí, mas dá para a gente falar de Cristo, falar do Evangelho. A eternidade, queridos, ela está aí. Eu vou dizer uma coisa para vocês, todos que eu conheço que têm uma vida em Deus estão inquietos. E eu vou falar por que vocês estão inquietos. O Espírito Santo está trabalhando em nós, está inquietando você, para você ter mais vida, mais santidade, mais Bíblia, mais determinação, mais testemunho. Garanto, quem é crente hoje, Deus está inquietando. Tem hora que eu tenho uma percepção assim que pouco tempo resta, entendeu? O Senhor está voltando, eu quero uma igreja nova, viva. É uma inquietação impressionante do Espírito Santo. Quem não está salvo, está sendo chamado para ser salvo. Ah, está todo mundo parado. Está não, está parado quem não é filho. Quem é bastardo, sim, mas quem é filho está inquietando. Eu tenho uma inquietação diária da palavra de Deus dentro de mim, cada momento. Uma vontade tremenda de conhecer mais de Cristo, mais de Deus. Eu abro a Bíblia, eu vejo o alimento assim brotando. Estou falando, eu já estou sentindo mel na boca. Está escrito aqui isso. É como mel falar das coisas de Cristo, falar das coisas de Deus. É doce a palavra de Deus. É alimento. Ela fortalece. Então, quando você sai daqui, todos vocês saem mais gordinho, né? Espiritualmente, vamos falar. Né? Porque você sai fortalecido na palavra de Deus. Então, Senhor, eu quero essa palavra. Ó, versículo 43. Não tire jamais de minha boca a palavra da verdade, pois eu tenho esperado nos teus juízos. Sabe, eu espero nos teus juízos. Eu espero nos teus juízos. Teve um filósofo muito inteligente chamado Blaise Pascal. Quem trabalha com computador já viu falar do método Pascal. É uma homenagem a um jovem que com 16 anos ele criou as bases da máquina de calcular. Com 19 ele já tinha feito a teoria dos cones. Um grande matemático. Este homem lá, antes dos 30 anos, ele teve uma experiência com Cristo. E ele se tornou um homem cheio de Deus. E ele foi muito perseguido por causa disso. Porque ele viveu num mundo muito racional. Ele foi muito acusado por pessoas até em Roma, e ele foi acusado em Roma. Filósofo. E um dia ele escreveu uma carta assim. O que escrevi, escrevi. O que eu disse está escrito no céu. Apelo para o teu tribunal, ó Deus. E ele invocou o tribunal de Deus sobre os que o julgavam. Falei, que coragem tinha este homem, apelo para os teus tribunais, ó Deus. O salmista está dizendo isso, eu estou apelando para os tribunais de Deus. Eu coloco nas tuas mãos esse assunto, a causa é tua. E aí ele diz assim, assim observarei de contínuo a tua lei, para todo sempre. Eu faço um propósito, eu quero, enquanto eu viver, viver para a tua glória. E ele bota aqui mais uma palavra, né, para sempre, quer dizer, vai ser para sempre mesmo. Deus é uma realidade em mim para sempre. Andarei com largueza, pois me empenho pelos teus preceitos. Diz, eu não vou ter uma vida apertada. Deus me dá um espaço largo, eu andarei em largueza. O Senhor me dá um caminho amplo, é a amplitude da tua palavra. Muitas vezes a gente fica sufocado com problemas. Os probleminhas são pequenos na sua vida, eles vão te amarrando. Mas olha a palavra, vou ler de novo. Andarei com largueza, pois me empenho pelos teus preceitos. Sua vida é larga ou apertada? Olha o que diz o texto, falarei dos teus testemunhos. Vai me acompanhando junto, gente, deixa a Bíblia falar com você. Na presença dos reis e não me envergonharei. Sabe o que ele está dizendo aqui? Eu não tenho vergonha de ninguém, porque eu tenho a tua palavra. Eu posso falar até com os reis. Quem está na tua palavra não se envergonhará jamais. Veja que coisa. Olha o que diz o texto, terei prazer nos teus mandamentos, os quais eu amo. E sabe o que ele diz? Pois os teus mandamentos que amo, para os teus mandamentos que amo, levantarei as mãos e meditarei nos teus decretos. Eu vou viver esta realidade da tua palavra. Olha o que diz o texto. Lembra-te da promessa que fizeste ao teu servo, na qual me tens feito esperar. Eu vou esperar nas tuas promessas, Senhor. Ouça bem, eu vou esperar nos teus decretos. Olha o versículo 50. O que me consola na minha angústia é isto, que a tua palavra me vivifica. Olha o que ele está dizendo, o que me consola na minha angústia, ele está dizendo, eu não tenho uma vida sem angústia, a vida é carregada de lutas, há momentos difíceis. Gente, os filósofos falam, os psicólogos falam da angústia humana. Há uma angústia humana, o ser humano tem uma angústia dentro dele, que está aí a psicologia e a filosofia trabalhando com isso por séculos. E quando eu leio o texto, ele está dizendo que ele tem angústia. Mas ele disse, na minha angústia, o que me consola é isto, que a tua palavra me vivifica. Eu creio que muitas vezes a angústia são angústias existenciais, o ser humano tem uma angústia humana. Uma vez eu li um livro de um psicanalista chamado Deus e Angústia Humana. Tem um teólogo chamado Paul Tillich que escreve um livro chamado A Coragem de Ser, porque nós temos que ser para enfrentar a angústia humana. E o melhor jeito de ser é ser o que somos em Cristo. Ele propõe que é em Cristo que nós podemos ser para vencer a angústia humana. Sem Cristo, o ser humano é angústia sem limites. Eu não sei o que vocês pensam, mas eu penso algo sempre. Eu não sei explicar como que alguém sem Cristo consegue viver. Como que alguém consegue viver sem Cristo? Como alguém consegue viver sem Deus? Como? Tinha um jovem que eu gostava muito de conversar com ele gostava muito de conversar comigo numa universidade de engenharia, naquela época em Maringá. Ele era um gênio. Ele não tinha terminado ainda, eles já estavam pedindo para ele dar aula. E ele era muito crente. E ele tinha um professor muito ateu. E o professor um dia disse para ele, Davi, como que pode um jovem com a sua inteligência crer em Deus? Aí ele ia saindo, olhou para trás e disse, professor, como que pode um homem com a sua inteligência não crer em Deus? Como é que o senhor consegue dormir, professor? ele virou para ele e disse: e quem disse para você que eu durmo? Estava explicado. Angústia. Eu vou dizer para vocês, com a inteligência que eu tenho, se eu não tivesse Deus, tivesse Cristo, eu já estava louco. Não dormia, não. O salmista diz: o que me consola, sabe o que me consola nas angústias humanas? Que me consola na angústia humana, é isso: a tua palavra me vivifica. Muitas vezes a angústia não é só existencial, gente. A gente tem angústia na vida, muitas vezes não depende da gente, depende de problemas de outros, problemas de família. A vida é carregada de problemas. Os pais têm preocupações com seus filhos. A voz tem preocupações com seus netos. É uma guerra a vida. Viver uma guerra permanente. Você tem um corpo que tem problemas. Problemas financeiros, são problemas vários. A vida é carregada de lutas. É ou não é? Ou só eu que tenho isso? Então, todos vocês sabem o que eu estou falando. Mas o salmista diz: sabe o que me consola? É que a tua palavra vivifica. É isso que eu quero dizer para vocês. Nós estamos vivificados pela essa palavra, é o Espírito Santo trabalhando em nós. Ele diz assim: os soberbos zombam de mim, versículo 51. Todavia, eu vou falar o seguinte: eu não me afasto da tua lei, eu vou ficar firme na tua palavra. Eu vou ficar vendo o que o Senhor disse e vou ficar nela. E ele diz assim: Senhor, muitas vezes se apoderou de mim indignação por causa dos pecadores que abandonaram a tua lei. De vez em quando eu assisto televisão, eu fico assim, indignado. Mas eu digo sempre: os teus decretos são motivo dos meus cânticos. Como cantar uma canção ao Senhor em terra estranha? Lembra dessa canção? Era um salmista que falava isso. Eles estavam no cativeiro, como cantar canções do Senhor na terra estranha? Muitas vezes você está numa terra estranha, no mundo, na vida. Nós vivemos num país tão difícil, tão confuso, onde impera a malandragem, uma nação que tem sido assolada por um coração de roubo. A alma brasileira é uma alma doente. Porque a alma sem Deus é uma alma doente. Quando eu digo Deus, estou falando nessa perspectiva. Tem muita gente religiosinha por aí, continua safado do mesmo jeito. Estou falando de gente transformada pelo Evangelho. Como falta isso? Como cantar o Senhor na terra estranha? Como cantar aquilo que a Bíblia diz? O Senhor te guiará continuamente. O Senhor te fortalecerá? Sabe o que eu estou olhando aqui? Os teus decretos, versículo 54, são motivo dos meus cânticos na casa de minha peregrinação. É a tua palavra que me faz cantar. É a firmeza dos teus decretos, da tua palavra, dos teus dogmas, dos teus pactos. É por isso que eu canto na terra da minha peregrinação. Eu estou peregrinando e vou cantando. Nós precisamos dessas canções que nos fazem vibrar. Lembro-me, Senhor, do teu nome durante a noite e observo a tua lei. Eu guardo os teus preceitos. E aqui faz uma declaração, né? Um princípio que está aqui, que eu acho fundamental no versículo 57. O Senhor é a porção da minha herança. O Senhor é a minha porção. Eu disse que guardaria as tuas palavras. Senhor, 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 eu não abro mão de depender de ti. Você lembra de Jó? Jó tem aflições terríveis. Jó tem todo mundo contra ele. Jó tem até a esposa dele dizendo: amaldiçoa Deus e morre. E ele declara: ainda que me mate nele, vou esperar. Como dissesse o seguinte: olha, o Senhor é a minha porção. Eu vou firmar a minha vida nas tuas promessas, na tua palavra. E aqui no versículo seguinte, ele diz: imploro de todo o coração a tua graça. O que é isso, gente? Eu preciso da graça de Deus. A graça de Deus não é apenas graça para eu ser salvo, eu preciso da tua graça para viver cada dia. Por isso, compadece de mim segundo a tua palavra. Considero os meus caminhos e volto os meus passos para os teus testemunhos. Eu preciso sempre alinhar os meus passos com a tua bússola, Senhor, a tua palavra. Alinha minha vida contigo. E eu quero ser apressado em obedecer a Deus, ele diz aqui no versículo 60, apresso-me, não me detém em guardar os teus mandamentos. Eu não esqueço da tua lei, Senhor, os laços estão aí, laços de perversos me eleiam. Eles estão querendo me amarrar, mas eu vou fazer o seguinte, eu não vou esquecer da tua palavra. Veja, tudo que ele fala, ele volta para a palavra. É isso que eu quero que você observe neste jogo de salvação. Salvação é depender da palavra de Deus cada dia. No versículo 62, ele diz assim: levanto-me à minha noite para te dar graças. Eu não sei se você faz isso, mas uma coisa maravilhosa quando você está dormindo, se você acorda, dá graças a Deus. E ora. Como eu faço isso, eu nunca falo, mas eu gostaria de dizer isto. Eu durmo orando. Eu acordo orando. E se eu acordar no meio da noite, eu estou orando. Quando? Sempre. Eu não sei abrir, não sei nem abrir os olhos. Eu sei que eu estou voltando, eu já estou orando. Eu posso dizer como salmista, né? O Senhor é a porção da minha herança. É tão bom quando você fala de Jesus. Me rendo a ti. Entrego a ti. Todos nós aqui vamos ter que morrer um dia. Eu já sei uma coisa, quando eu morrer, eu vou estar só entregando totalmente a Deus. Porque eu já faço isso o tempo todo. Todo acordar e dormir, é o que o salmista diz assim, levanto-me, aquele de levanto-me à noite para te dar graças, por causa dos teus retos juízos. Como é bom isso. A oração, irmãos, tem que ser para a nossa vida cristã, na palavra, um respirar espiritual, um respirar em Deus. Deus em minha vida, em sua vida, precisa ser como o oxigênio. Eu não tenho apenas esse pulmão que busca oxigênio, eu tenho um pulmão espiritual que precisa do oxigênio do céu. E o oxigênio do céu é a palavra de Deus. Eu diria para você nesta manhã que a palavra de Deus é o oxigênio da nossa salvação. O Salmo 119 é como se fosse um tubo, né? De oxigênio. Você entra e respira. O tempo todo. Qualquer coisa que você ligar é oxigênio. A palavra de Deus é o oxigênio da nossa salvação. Salvação é respirar a palavra de Deus cada momento. Ah, como é maravilhoso isso. Por isso ele está certo, dizendo, como eu amo a tua lei. É a minha meditação todo dia. Eu dou graças a Deus. Quando ele diz assim, levanta-me à noite para dar graças, ele está querendo dizer para mim o seguinte, no meio da noite eu estou orando. Porque o pessoal dormia cedo nessa época. Tem gente que meia-noite está aí na toda. Naquela época, você imagina que hora que eles iam para a cama. Né? 8, 9 da noite, garanto que o pessoal já estava, como meus avós diziam, dormia com as galinhas. Não era essa a frase? Você viu que hora que a galinha sobe, né? Para dormir. Dormiu. Tem essa frase. Sumiu essa frase, mas todo mundo conhece. Dormia com as galinhas. Esse pessoal aqui dormia com as galinhas. No sentido, dormia cedo. Meia-noite, tá, mas não é no meio. Né? Quer dizer, no meio da noite, eu dou graças. No meio do meu sono, eu agradeço. Que princípio maravilhoso está aqui. Então Deus, a vida de adoração, a vida de gratidão, a vida de oração, é o oxigênio da minha vida. Versículo 65 diz assim, tens feito bem ao teu servo, Senhor, segundo a tua palavra. Obrigado pelo que o Senhor tem feito em minha vida, conforme a tua palavra. Ensina-me bom juízo e conhecimento, pois creio nos teus mandamentos. Senhor, ensina-me bom juízo e conhecimento, pois creio nos teus mandamentos. Antes de ser afligido, andava errado, mas agora eu guardo a tua palavra. Ele está dizendo que Deus trabalhou com ele. Tu és bom e fazes o bem, ensina-me os teus decretos. Os soberbos têm forjado mentiras contra mim. Gente, que coisa triste, né? Os soberbos forjam mentiras. Lábios mentirosos. Têm forjado mentira contra mim. Mas eu vou ficar na tua palavra. Os homens e mulheres de Deus sofreram muitas vezes essa soberba dos mentirosos. Tornou-se-lhes o coração insensível como se fosse de sebo. Mas eu me comprazo na tua lei. Agora, versículo 71, sempre me impressionou esse versículo. Foi-me bom ter eu passado pela aflição, para que eu aprendesse os teus decretos. Muitas vezes a gente não gosta dos desertos. Mas ele está dizendo, olha, se eu não tivesse passado por essas lutas, eu não tinha aprendido a tua palavra. Então nós temos que colocar em ordem nossas vidas aqui. E ele disse, para mim vale mais a lei que procede de tua boca do que milhares de ouro e de prata. Você olha o que é esquema de valores acertado. Todo mundo quer valores, prata e ouro. Ele diz, Senhor, o que vale mais é a tua palavra. Aquilo que é de graça me faz mais rico do que aquilo que custa tanto para o mundo. O que me enriquece é a tua palavra. A tua palavra é melhor para mim do que o ouro. A tua palavra é para mim mais do que riqueza. A tua palavra é para mim mais do que dinheiro. Uma vez eu vi um pregador fazendo esse tipo de coisa. Quantos de vocês gostariam de perder a salvação por um dia, troco de $1 milhão? Se você conseguir fazer isso, significa que você não é salvo. Porque quem é salvo sabe que nada é mais rico do que ele tem em Cristo. Ele não bota em risco a sua salvação. É maravilhoso compreender isso. E o salmista está dizendo, olha, a tua riqueza é mais do que ouro e prata. Versículo 74. Alegrem-se os que te temem quando me virem. Viram, porque na tua palavra eu tenho esperado. Eu vou continuar esperando na tua palavra. Eu vou continuar vivendo a tua promessa. E o 76 diz assim, venha, pois, a tua bondade consolar-me, segundo a tua palavra. Versículo 80 diz assim, seja o meu coração irrepreensível nos teus decretos, para que eu não seja envergonhado. Senhor, alinha a minha vida de novo com a tua palavra. Versículo, eu vou um pouco mais, porque eu quero dar mais um estudo só, então vou dizer, desfalece-me a alma, aguardando a tua salvação, porém espero na tua palavra. Senhor, eu quero esperar na tua palavra, versículo 81. Eu vou ficar firme na tua palavra. No versículo 83 diz, já me assemelho a um odre na fumaça, contudo não esqueça dos teus decretos. Ele está dizendo, Senhor, eu estou desesperado, a minha vida está virando como uma fumaça, mas eu vou ficar com a tua palavra. Sabe por quê? Porque a tua palavra para sempre está firmada no céu. Versículo 89. Gente, pense nessa verdade. A tua palavra está para sempre, ó Senhor, está firmada a tua palavra no céu. A palavra de Deus está firmada para sempre no céu. Quando eu estou firme na palavra, eu estou com uma firmeza do céu. Você não está firme na terra, você está firme no céu. Por que que você está firme no céu? Porque os céus e a terra até passarão, mas a palavra de Deus não. Eu estou firmado na palavra de Deus que está firmada para sempre no céu. Quer dizer, a palavra tua está firmada em Deus. Eu vou ficar com a tua palavra, Senhor. Purifica-me e santifica-me conforme a tua palavra. A tua fidelidade estende de geração em geração. Nunca me esquecerei dos teus preceitos, porque é por eles que o Senhor tem me dado vida. Obrigado, Senhor, pela tua vida. E eu quero que hoje você saia daqui, ao terminar este estudo, nesta manhã, dizendo o que o salmista diz no 97. Quanto amo a tua lei, é a minha meditação, todo dia. Ou de vez em quando. Todo dia. Todo dia. Todo dia. Os teus mandamentos me fazem mais sábio que os meus inimigos, pois aqueles eu os tenho sempre comigo. Compreendo mais do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Sou mais prudente do que os idosos, porque guardo os teus preceitos. Quer dizer, a palavra de Deus me dá maturidade. Maturidade. De todo mau caminho desvio os pés para observar a tua palavra. Não me aparto dos teus juízos, pois tu me ensinas. Quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais que o mel à minha boca. Por meio dos teus preceitos, consigo entendimento. Por isso detesto todo caminho de falsidade. Lâmpada para os meus pés. É a tua palavra e luz para os meus caminhos. Jesus Cristo é a sabedoria de Deus. Jesus Cristo é o Verbo. Jesus Cristo é a palavra. Jesus Cristo disse que nós temos que nos alimentar da vontade de Deus e da palavra de Deus. Jesus disse que a palavra dele nos lava, nos purifica, nos transforma. A palavra de Deus nos muda. A palavra de Deus nos enriquece. A palavra de Deus nos aponta ao jeito certo de viver e de existir. Jesus Cristo é o Verbo, a palavra de Deus por toda a eternidade. Nesta manhã, quando nós somos salvos em Cristo, eu quero dizer a vocês que o Espírito Santo que trabalha Cristo em nós, ele trabalha pela palavra, nos purificando, nos vivificando, nos vivificando, nos vivificando e nos fortalecendo. Jesus é aquele que alimenta a igreja. cuida dela e tira as rugas dela. Por isso que Isaías diz que ele renova as forças e que ele multiplica as forças, porque não tem nenhum vigor. O salmista também disse que ele renova a nossa mocidade como a da águia. Então, a palavra de Deus, queridos, ela sempre nos fará mais joviais nas verdades de Deus. Maturidade com jovialidade. E é isso que o Espírito Santo opera em nossa salvação. A Bíblia diz, tanto Paulo, Pedro também pregava isso, que nós temos que confirmar a nossa salvação, a nossa eleição em Cristo. Nós somos chamados a crescer em Cristo. E Paulo diz, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Está aqui o caminho para mim e para você. O Salmo 19 é este portal infinito do lugar da palavra de Deus em nossas vidas. Eu vou dar mais um estudo para terminar no próximo domingo. O Salmo 119, para a gente retomar a caminhada no mundo bíblico. Mas eu penso que nós não poderíamos passar rápido nos Salmos, nem passar rápido no Salmo 119, porque há uma riqueza imensa que nos abraça aqui. Eu vejo como um oceano, que tem coisas maravilhosas para nós vermos. Senhor, abra a minha mente para as maravilhas da tua palavra. Deus abençoe a todos. Tenha um bom dia para a glória de Cristo e até a próxima aula. Amém, amém e amém.